Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. Na última sexta-feira, tivemos em todo o Brasil um expressivo movimento nas ruas em defesa da democracia, da legalidade e do Estado de Direito. Seguramente, mais de 1.300.000 pessoas foram dizer que não aceitam essa tentativa de golpe, que vem sendo vergonhosamente urdida para rasgar a nossa Constituição e depor uma presidenta da República que conquistou o cargo pelo voto soberano da expressiva maioria dos brasileiros. Foi uma demonstração popular de força, um aviso duro para aqueles que julgavam que esse golpe seria aplicado sem reação, uma atestação de que nós não vamos nos curvar a uma trama armada por meia dúzia de conspiradores que, dentro de gabinetes e às escondidas, querem substituir os 50 milhões de votos de cidadãos e cidadãs por um governo ilegítimo e organizado em negociatas. É preciso que todos estejam atentos a isso. Hoje mesmo está nas páginas dos jornais que o PSDB e o vice-presidente da República já teriam até um novo ministério montado, sonhando com o momento em que derrubariam a presidenta Dilma. Para além do ridículo e da vergonha que isso tudo representa, é abominável se observar o nível a que chegou a conspiração e o golpismo nos dias de hoje. E volto a dizer, a quem interessa derrubar um governo que tem dado amplo espaço e todas as condições para que o combate à corrupção avance no Brasil? A quem interessa impedir de governar uma mulher que jamais colocou obstáculos ao prosseguimento da Operação Lava Jato? É importante que todos façam uma profunda reflexão sobre isso e concluam o que está por trás de um movimento que quer apear uma governante legitimamente eleita contra quem nada existe que macule a sua honra. O Brasil está se levantando para impedir essa atrocidade que querem perpetrar contra a ordem democrática, e sexta-feira foi um dia memorável, um dia que deixou claro que nós vamos tomar as ruas do país e oferecer toda a resistência possível em favor do Estado Democrático de Direito e da ordem constitucional. Não vamos aceitar que alguns setores queiram posar como vestais, como paladinos da moralidade, em eventos onde se serve champanhe e filé mignon para enxovalhar com os brasileiros que elegeram Dilma presidenta. Nós mostramos que as ruas não têm dono e que vamos ocupá-las para defender não apenas o mandato popular da presidenta, mas também um projeto que tirou este país do mapa da fome, que resgatou mais de 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza, que deu um presente e um futuro para parcelas inteiras da nossa população historicamente excluídas. Estive nas manifestações de sexta-feira no Recife, onde um mar de gente, mais de 100 mil pessoas, fizeram um protesto pacífico em defesa do Brasil. No fim de semana, viajei pelo Agreste, pelo sertão de Pernambuco, para participar de inaugurações de obras federais e pude ouvir de muitos pernambucanos e pernambucanas a preocupação com Dilma e, acima de tudo, o medo de que ela seja derrubada. É um agente que sabe a miséria e a falta de perspectiva em que viviam antes de Lula e Dilma chegarem ao comando do país. É um tempo para o qual essas pessoas não querem voltar mais e, com toda a razão, temem por essa aventura criminosa que alguns querem enredar o Brasil. Lá em São José do Egito, tive a oportunidade de conversar com pessoas humildes, trabalhadores rurais, pessoas que moram e trabalham na cidade, como o senhor Biba, por exemplo, que é um técnico em conserto e refrigeração, e que nos dizia: não deixe a presidenta cair, eu não quero ver o que eu via tanto no passado, o nosso povo pobre comendo palma que é dada para a vaca comer, o pobre que só comia carne se matasse um teju, que é um tipo de lagarto, ou se matasse uma rolinha. Ele próprio disse: eu não era para ter futuro, porque tenho vários filhos que estavam só esperando atingir a idade de 18 anos para viver em São Paulo, e hoje trabalham comigo. Alguns têm curso técnico. É isso que o povo, especialmente o povo do Nordeste, não vai aceitar. Se a direita desse país, junto com as grandes redes de comunicação do Brasil e uma parcela da oposição, acham que vão derrubar o governo e vão fazer isso sem qualquer resistência, é bom que tirem o cavalo da chuva. Se querem jogar o Brasil no conflito, no enfrentamento, que continuem tentando derrubar e conseguindo derrubar a presidenta Dilma. As pessoas estão sobressaltadas com a partidarização de setores da justiça, com essa mão que levanta a venda da isenção e da imparcialidade, com essa balança desequilibrada que tem pendido para um lado só. A toga não pode abrigar militância política. Os juízes que agem tendenciosamente quebram a confiança no judiciário e ameaçam a democracia. Não são poucos os magistrados que têm visto com assombro os excessos cometidos a partir de Curitiba, quando a lei tem sido deixada de lado para a consecução de alguns objetivos ainda não tão claros, mas a que o país aspira saber. Ressalto aqui a fala do ministro Marco Aurélio Melo sobre as recentes conversas privadas do ex-presidente Lula, tornadas públicas de uma maneira ilegal pelo juiz Sérgio Moro, com o propósito claro de causar uma convulsão social no país. Diz o ministro Marco Aurélio, abre aspas, ele, Moro, não é o único juiz do país e deve atuar como todo juiz. Agora houve essa divulgação por terceiros de sigilo telefônico. Isso é crime, está na lei. Ele simplesmente deixou de lado a lei. Isso está escancarado e foi objeto, inclusive, de reportagem no exterior. Continua o ministro. Não se avança culturalmente atropelando a ordem jurídica, principalmente a ordem constitucional. O avanço pressupõe a observância irrestrita do que está escrito na lei de regência da matéria. Dizer que interessa ao público em geral conhecer o teor de gravações sigilosas não se sustenta. O público também está submetido à legislação, fecha aspas, o ministro Marco Aurélio. Então, é evidente que, por não ter qualquer elemento consistente contra a figura de Lula, o juiz abusou das suas prerrogativas para causar um constrangimento público ao ex-presidente, exibindo conversas que jamais foram públicas, mas havidas de maneira privada entre ele e alguns interlocutores, entre os quais a presidenta da República. foi uma inaceitável invasão da privacidade, uma devassa abominável da intimidade do ex-chefe de Estado ao arrepio da Constituição com um propósito político muito explícito. Quero aqui registrar também a fala do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que alertou para o fato de que juízes existem para resolver conflitos e não para criá-los. Eu penso que essa fala do ministro tem endereço certo. Depois do que estamos assistindo ultimamente, com ações absolutamente reprováveis e arbitrárias, como a condução coercitiva de Lula a depoimento, um pedido covarde de prisão contra ele, feito por membros do Ministério Público de São Paulo, e mais recentemente, a divulgação de conversas privadas do ex-presidente. Aliás, para fundamentar essa decisão de divulgar os grampos que autorizou contra Lula, o juiz Sérgio Moro disse, abre aspas, a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. Fecha aspas. Pois seria bom que o magistrado tomasse para si esse ensinamento e jogasse luzes sobre muitas das suas decisões, que se afiguram como uma verdadeira caçada a alguns, enquanto deixam que outros escapem impunemente, mesmo diante de provas extremamente robustas. Nessas sombras, sim, meritíssimo, muitos restam protegidos, e é preciso que Vossa Excelência esclareça ao Brasil por quê. Mas antes de concluir, senhor presidente, eu cedo uma parte à senadora Vanessa Graziottin, que eu tenho certeza será breve.
Muito breve, muito breve. Apenas para cumprimentá-lo pelo pronunciamento, senador Humberto, e dizer que esse Vossa Excelência leu um pronunciamento, uma frase dita pelo ministro Fachin também. Foram várias frases que ele disseram. Se Vossa Excelência me permite agregar ao seu pronunciamento...
Com muito prazer.
Disse o seguinte, o ministro, quando foi receber um diploma, uma homenagem numa cidade do sul
Teori,
do país...
Teori Zavascki.
O princípio da imparcialidade pressupõe uma série de outros pré-requisitos. Supõe que, por exemplo, que seja discreto, que tenha prudência, que não deixe contaminar pelos holofotes e se manifeste no processo depois de ouvir as partes. E aí vai. Eu acho que ele deu uma verdadeira aula. Então, o que nós precisamos, eu acho que o debate que nós temos que trazer para essa casa e levar para o conjunto da sociedade é o seguinte, porque tem muita gente que pensa e raciocina da seguinte forma, senador Humberto. Olhe, os defensores do governo, os defensores da presidente Dilma, eles dizem o seguinte, o grampo é ilegal. Então, se é ilegal, não se discute o conteúdo. Pelo contrário. Vossa Excelência acabou de falar sobre o conteúdo. O conteúdo é um conjunto de diálogos travado pelo ex-presidente Lula com vários atores, onde ele expressa suas opiniões. E nenhum crime, nenhum indício de crime existe ali, nenhum. Então, se não existe nenhum indício de crime, por que divulgar ao tempo em que remete para o Supremo, mas antes divulga para os meios de comunicação? Por quê? Para criar, como diz Vossa Excelência, a confusão. Num país já conflagrado, num país que tem muito problema. Por isso que, diz o nosso ministro, que foi recentemente homenageado pelas mulheres aqui, por ser um lutador pelo direito das mulheres, ministro Marco Aurélio de Mello, que não cabe ao juiz botar lenha na fogueira, pelo contrário. O juiz não pode criar problemas, ele tem que ajudar a resolver os problemas, né? Então, senador Humberto, cumprimento Vossa Excelência e penso que é preciso que a população pense para além daquilo que a Rede Globo de televisão mostra no dia a dia. Pense no que, de fato, está acontecendo no país. Parabéns, senador.
Agradeço a parte Vossa Excelência, incorporo integralmente ao meu discurso e ouço também, com muito prazer, a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senador Humberto. Eu queria me somar ao trecho que Vossa Excelência faz referência às manifestações de sexta-feira. Havia muitas apostas que essas manifestações não seriam pacíficas e que o PT, os movimentos sociais e outros setores estariam incitando a violência para ter uma situação de conflagração. Eu acho que foi mostrado ao Brasil inteiro que não só as manifestações foram pacíficas, mas também não foram só manifestações de petistas, de movimentos sociais ligados à esquerda, de setores da sociedade que estão mais próximos do presidente Lula ou da presidenta Dilma. Muita gente foi para a rua, muita gente foi para a rua. Teve, inclusive, um artigo da Bárbara Gância, que não escreve mais na Folha de São Paulo, infelizmente. Aliás, um parênteses, né? A Folha tem optado por uma linha, não só editorial, mas também de colunistas, muito com visão de centro-direita. Mas ela dizia exatamente isso. Eu fui para a rua e encontrei famílias, como encontraram nos movimentos do dia 13 de março. Crianças, jovens, velhos, pessoas que estavam lá, que viveram a ditadura e que não queriam que esse tempo de exceção voltasse. Mas é surpreendente a falta de divulgação disso. Nós não vimos nos meios de comunicação traçar um perfil das pessoas que foram para a rua na sexta-feira, como traçar um perfil das pessoas que foram para a rua no domingo. Faziam questão de filmar crianças, jovens, velhos, né, senhores, para dizer que ali estava a família brasileira. Tinha família brasileira nas ruas na sexta-feira, uma família brasileira que sabe o valor da democracia. No meu estado do Paraná, Curitiba, que é o epicentro disso tudo, porque lá está o juiz Sérgio Moro e o centro da operação Lava Jato, nós tivemos quase 20 mil pessoas na rua. Eu vi a manifestação, a grandeza que ela tinha, a vitalidade das pessoas, e aí vê a polícia militar, sob o comando do governador Beto Richa, dizer que tinha 2 mil pessoas. Enquanto que no dia 13 não deveria chegar a 70 mil, que é um bom número, claro, mas disseram que tinha 200 mil. Então, essa tendenciosidade e a forma de divulgar é muito ruim, porque não contribui para a democracia. Quem tem medo da democracia? Quem está fazendo justamente a manipulação das imagens, dos fatos, e não está colocando a verdade como ela é. Nós ficamos no dia 13 de março o dia inteiro com Globo News, com flashes da Globo, com Band News, com Record News, com rádio e CBN, com todas as grandes rádios, meios de comunicação, passando quase que exclusivamente as manifestações. Ou naquelas canais abertos, tinham os flash. Na de sexta-feira, apenas nos jornais, nos telejornais. Muito pouco se mostrou das manifestações de forma como se mostrou no dia 13. Então, eu volto a perguntar, a quem interessa? E as manifestações foram pacíficas, foram bonitas, tinha também as cores nacionais, a bandeira, porque, desculpa, a bandeira não é só de parte da população do Brasil, a bandeira nacional é de todos nós. Como disse o presidente Lula, nós vestimos a bandeira, mas ela está essencialmente no nosso coração, daqueles que lutaram para fazer dessa nação uma nação independente, uma nação com democracia, com Estado democrático de direito. E tinha muito verde e amarelo nas nossas manifestações, junto com o vermelho, que é uma cor aguerrida, que é uma cor de luta, mas sempre tudo muito pacífico. Então, eu lamento muito, queria me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência para lamentar a forma como os meios de comunicação têm se comportado na cobertura desses atos. Um ato é bom, é da família, é de gente que realmente quer mudança da sociedade. Aliás, é uma mudança não muito, né? É para deixar como está, para equacionar as coisas. Do outro lado, é gente baderneira, ligada à esquerda, que não preza pela participação popular. Eu acho que nós não podemos ter estereótipo para nenhum dos lados. Temos que reconhecer a democracia desse país. Mas eu queria muito que os meios de comunicação, principalmente as televisões que são concessões públicas, tenham a dignidade de usar o mesmo peso e a mesma medida para a divulgação dos fatos.
Não tenha dúvida, senadora Gleisi Hoffmann, eu quero incorporar a parte de Vossa Excelência ao meu discurso e dizer que nós vamos continuar lutando
nessa trincheira do parlamento, aqui no Senado Federal, dessa tribuna, nos meios de comunicação, mas vamos lutar principalmente na rua. Diferentemente dos integrantes da oposição, que foram enxotados das manifestações que eles mesmos convocaram, nós fomos recebidos por aquela maré vermelha com apoio, com pedidos para que permaneçamos firmes aqui, que lá eles estarão firmes também, e que possamos impedir que qualquer aventureiro, sem o voto popular, sem um compromisso com o povo brasileiro, sem uma história de luta nesse país, possa querer usurpar o poder. E sofrerão bastante. Hoje já sai no jornal que estavam começando a montar o ministério e já se desentenderam. O vice-presidente falou-se até no senador Serra que estaria conversando com ele. É lamentável a sede de poder que esses segmentos, esses setores têm. Mas não pensem que vão saciar essa sede com o impeachment da presidenta Dilma. Eles não passarão. Muito obrigado.